informações, eu não soltaria. E por isso que o promotor, que devia ter pedido a prisão dele, não pediu, é o errado. E tem que cumprir a lei. A lei é para todos ou não é?
Deputado,
a lei é para todos ou não é? A lei é para todos ou não é? A lei vale para o juiz que devia ter renovado a prisão? A lei vale para
o promotor? Acabou de confirmar com o ministro Marco Aurélio de Mello, soltaria.
Perfeito, nós já vamos fechando por aqui o nosso debate, que discutiu aí se o pacote anticrime precisa ser mais rígido, precisa ser revisto pelo Congresso e as responsabilidades desse caso de André do Rep. Eu agradeço muito a participação do deputado federal Capitão Augusto, do PL de São Paulo, e também o deputado federal Paulo Teixeira, que é do PT de São Paulo. Muito obrigada aos dois, uma boa tarde. E boa tarde para você também que esteve com a gente até agora. Eu agradeço a audiência, agradeço a companhia. Tenha uma ótima tarde.
News. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra
os principais assuntos. A notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan.
Confira a nova edição da revista Go Air. A empresária Natália Martins conta sua trajetória de sucesso no mercado milionário de micropigmentação. O arquiteto João Armentano fala do novo jeito de morar dos brasileiros. Grandes chefes de cozinha e restauranteiros da cidade falam sobre a retomada do setor, seguindo todos os protocolos e ainda apostando no delivery. E mais, vinhos, carros, beleza, moda. Revista Go Air, positiva como sempre, relevante como nunca. Acesse goair.com.br.
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de uma maneira diferente. Da forma que vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota em sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Dr. Milton Ferreira, 19.500. Como médico, atuei na linha de frente na pandemia. Juntos podemos. Dr. Milton Ferreira, vote 19.500.
A moradia é a roupa da família. Vou defender a construção civil, pois gera emprego e renda. Meu nome é Dalcides Neto, 19.577.
Vote nos candidatos do Podemos. Vote 19.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcast.
Bruno Covas, um prefeito 24 horas.
Já aconteceu de chegar em casa, ver um estabelecimento pegando fogo e ligar para os bombeiros e para a Defesa Civil para ver se está tudo sendo socorrido. Né? Não tem como dizer, olha, não, agora aos domingos, não adianta encher minha paciência. Não, isso não existe. Né? O prefeito é como o síndico do prédio. A todo momento recebe ligação de todos os condôminos.
45 é força, foco e fé. Coligação Todo Sul São Paulo. PSB, MB, DEM, PP, POD, PSCL, CIDANI, PDC, EV, PROS.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade pra você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
Tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana SA. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Olá, boa tarde. Agora são 4 horas e 8 minutos. Seja bem-vindo a mais uma edição do Jovem Pan Agora. Hoje é quinta-feira, dia 15 de outubro de 2020. Lembrando que nós estamos ao vivo em AM, pelo Panflix, Twitter, Facebook e também no site jp.com.br. Eu sou Nicole Fusco e nós seguimos juntos até às 5 horas da tarde. Vamos agora aos destaques de hoje.
Jovem Pan, agora.
Chico Rodrigues pede para sair da vice-liderança do governo Bolsonaro diante de pressão vinda do Planalto. Senador foi alvo de operação da Polícia Federal depois de ser flagrado escondendo dinheiro destinado ao combate da Covid-19 na cueca. Supremo Tribunal Federal retoma hoje julgamento sobre o caso André do Rep. Na sessão de ontem, maioria dos ministros votou pela manutenção da prisão do traficante. Prévia do PIB do Banco Central mostra que a economia brasileira cresce pelo quarto mês consecutivo em agosto. Dados registram alta de 1,06% em comparação ao mês de julho. Pantanal registra só nos primeiros 14 dias do mês de outubro mais de 2.500 focos de incêndio. Números do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, apontam este mês como o segundo pior desde 1998. Reino Unido anuncia a fase de alto risco em Londres e amplia as restrições contra a pandemia do coronavírus. Registrando 43 mil casos, o país é o quinto lugar que mais registra infecções no mundo. 4:09 e a gente começa essa edição falando do caso do senador Chico Rodrigues. Uma operação da Polícia Federal que foi realizada ontem flagrou o vice-líder do governo Bolsonaro escondendo na cueca uma verba destinada para o combate à Covid-19. Vamos agora direto a Brasília conversar com o nosso repórter, o Levi Guimarães, sobre esse caso. Oi, Levi, boa tarde para você. Não é a primeira vez que isso acontece na história brasileira, não é mesmo?
Pois é, Nicole, boa tarde a você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Olha, essa história de dinheiro escondido na cueca já apareceu também lá atrás, no governo Lula, quando um então assessor de um deputado, do deputado José Guimarães, também foi encontrado com dinheiro na cueca, e agora aconteceu com o senador Chico Rodrigues, do DEM de Roraima, que era, até poucas horas atrás, vice-líder do governo Bolsonaro no Senado. E dessa vez foi diretamente com o senador, ele que estaria escondendo esse dinheiro na cueca. Bom, essa dispensa dele foi publicada em edição extra hoje do Diário Oficial da União. Segundo a presidência da República, ela se deu a pedido do próprio parlamentar. Bom, a avaliação aí dos membros do governo é que a situação dele ficou insustentável depois desse episódio que repercutiu bastante de ontem para hoje, inclusive nas redes sociais, foi o principal assunto e constrangeu também não só a situação em si, né? Porque, pelo que foi relatado aí, não encontraram não só dinheiro na cueca, mas também entre as nádegas do senador. E foi constrangedor não só isso, mas também a circunstância ali da operação que apura um suposto desvio de verbas no combate à saúde no estado de Roraima. Teriam sido desviados cerca de 20 milhões de reais em verbas parlamentares nessa apuração, que conta também com a CGU, a Controladoria Geral da União. Bom, a Secretaria de Comunicação Social do governo, em nota, disse que a ação da Polícia Federal e da CGU é a comprovação da continuidade do governo no combate à corrupção em todos os setores da sociedade brasileira, sem distinção ou privilégios. O presidente Jair Bolsonaro foi questionado isso hoje lá no Palácio da Alvorada por um apoiador. Ele disse que lamenta desvios nas verbas da saúde e disse que a imprensa tentou empurrar para ele esse caso, dizendo que ele seria amigo do senador Chico Rodrigues. Bom, já o senador Chico Rodrigues, ontem mesmo, ele publicou uma nota dizendo que iria provar a inocência dele, que tem um passado limpo e que ia esclarecer os fatos. E hoje ele enviou uma outra nota para a liderança do governo no Senado, dizendo que está saindo desse cargo de vice-líder para aclarar os fatos e trazer a verdade à tona. Ele disse que logo tudo estará esclarecido e vai provar que nada tem a ver com qualquer ato ilícito de qualquer natureza. E nessa mesma nota ele chamou o presidente Jair Bolsonaro de grande líder. Ele disse que vai, que acredita nas lideranças, nas diretrizes do grande líder presidente Jair Bolsonaro para gerir a nossa nação. Foi essa a nota do senador Chico Rodrigues, nesse caso bastante constrangedor, né, Nicole?
Pois é, Levi. Já tem alguma expectativa de quem deve substituir o senador nesse cargo?
Ainda não, Nicole. O governo ainda estuda alguns nomes, mas quer esperar um pouquinho também essa poeira abaixar, pelo menos aí algumas horas ou alguns dias, até anunciar. São mais de um vice-líder, né? O governo sempre tem, bom esclarecer, tem o líder do governo no Senado, tem o líder do governo na Câmara e tem o líder do governo no Congresso. E tem os vice-líderes também, normalmente são dois ou três vice-líderes aí em cada instância. E o governo deve definir ainda esse nome para substituir o senador Chico Rodrigues.
Pois é, Levi, não só constrangedor pela questão de o dinheiro ter sido encontrado nas nádegas do senador, mas também uma semana depois, né, que o presidente Jair Bolsonaro tinha dito aquela frase de que tinha acabado a corrupção no governo dele. Enfim, vamos seguir acompanhando todo esse caso. Obrigada pelas informações, um ótimo trabalho para você em Brasília. Agora são 4:14 e a gente segue acompanhando um caso que vem tomando aí toda a semana, não é mesmo? O caso de André do Rep, isso porque o Supremo Tribunal Federal já retomou o julgamento sobre o traficante, que é considerado um dos chefes do PCC e que está foragido. Ontem, a maioria da casa já tinha votado a favor da prisão dele e na sessão de hoje faltam votar os ministros Gilmar Mendes e Marco Aurélio. Vamos acompanhar agora, então, como está essa sessão no STF.
Os suspeitíssimos...
Quem fala neste momento é o ministro Gilmar Mendes.
Eu vou lembrar aqui, presidente, de um episódio que eu vivenciei como advogado-geral da União. Havia suspensões de segurança ou suspensões de liminares que foram concedidas pelos presidentes do Supremo Tribunal Federal. Salvo engano, um caso de Alagoas. Caso grave. Um caso tributário de enorme repercussão para a Fazenda Pública Federal. E veio uma nova presidência. O que se fez? Intimou-se a União e as partes contrárias para se manifestar sobre aquela suspensão. E assim se fez. E em seguida, a suspensão de segurança, ou a suspensão de liminar, que tinha sido deferida, foi agora indeferida. E aí havia uma assimetria no sistema processual, com base na súmula 504. Se dizia, cabe agravo para a decisão do Supremo.
A gente acompanha agora, então, um trecho dessa sessão do Supremo Tribunal Federal, que, como eu disse, os ministros retomaram o julgamento do caso André do Rep. E agora a gente continua falando sobre esse caso. Para isso, a gente recebe agora ao vivo o delegado da Polícia Federal, Elvis Seco, para nos dar um panorama sobre essa investigação. Oi, delegado. Boa tarde para o senhor. Muito obrigada por conversar aqui conosco na Jovem Pan.
Eu agradeço.
Doutor, eu gostaria de começar essa entrevista te perguntando se o senhor notou algum aumento na preocupação no trabalho de vocês em relação à soltura de André do Rep, considerado aí um dos chefes do PCC. Como que vocês receberam essa notícia e até mesmo toda essa confusão que acabou sendo criada entre as instituições por causa desse traficante?
Olha, a Polícia Federal, ela reativou a questão da difusão vermelha desse criminoso, também acionou os seus adidos de oficiais de ligação nos países da América do Sul e está desenvolvendo diligências, principalmente na área de inteligência, para tentar localizar esse criminoso, assim como participar e auxiliar as forças de segurança pública do Estado de São Paulo na captura dele. Mas não há uma ação específica em razão disso. Nós estamos trabalhando tentando recapturá-lo, mas a função da Polícia Federal, principalmente, vamos dizer assim, a diretriz principal é tentar rastrear a questão patrimonial, não só desse traficante, mas de qualquer outro líder dessa facção criminosa paulista.
Doutor, para essa conversa eu vou chamar também o meu colega e repórter, Leonardo Martins. Léo, boa tarde para você. Faça a sua pergunta, por favor.
Boa tarde, Nicole. Boa tarde a todos que nos assistem, nos ouvem. Doutor, muito obrigado por nos receber mais uma vez. Agradeço a sua participação. E eu queria lhe perguntar, é muito comum, não só no caso do André do Rep, mas os grandes criminosos, de facções criminosas, principalmente do PCC, essa vida luxuosa de mansões e iates, foi o caso do André do Rep, e é o caso de outras lideranças. E o senhor vem fazendo um trabalho importantíssimo no combate à lavagem de dinheiro desses criminosos. Eu queria perguntar, e também que o senhor explicasse para a nossa audiência qual a importância de monitorar a lavagem de dinheiro desses criminosos e eles já estão atuando aí como nos moldes da Operação Lava Jato, como mafiosos, como lavando dinheiro internacionalmente. Microfone aberto, doutor.
Olha, Leonardo, tem uma coisa que nós temos que aprender com a história, né? Então, há 7 anos atrás eu coordenei com uma equipe uma operação denominada Operação Ferrari em Londrina, e ela foi sobre essa facção criminosa e foi sobre umas lideranças locais que estavam operando há mais de 10 anos. O esquema era exatamente o mesmo da Rei do Crime. Lavagem de dinheiro, utilizando-se do perfil de empresários, já estavam atuando há mais de 10 anos, viviam na alta sociedade, gastavam quantias absurdas em festas, andavam de carros luxuosos, tinha uma rede, tinha postos de combustíveis, assim como transportadora, ou seja, isso não vem de agora. O que acontece é que nós começamos agora na Polícia Federal, não mais uma ação pontual como essa que aconteceu e que eu acabei de narrar, mas uma situação institucional, uma ação institucional. A evolução dessa facção criminosa, ela nos preocupa e tem que ser tratada de forma concreta e real. Não pela questão somente da violência, que é um problema seríssimo, mas pelo fato de que eles estão operando há muitos anos, se estruturando e se infiltrando na nossa sociedade. Então nós temos que combater a questão da lavagem de dinheiro acima de tudo. E a lavagem de dinheiro, ela tem que ser trabalhada concomitantemente com a questão do tráfico internacional de drogas. Muitas vezes, algumas dessas operações que nós deflagramos nos últimos 50 dias, por exemplo, você tem 6 operações em 50 dias, 52 dias, que somam mais de 400 milhões de reais em patrimônio sequestrado. Eu estou falando de bens, estou falando de helicópteros, lanchas, imóveis, são fazendas. Nós interditamos mais de 70 empresas, mais de 50 postos de combustíveis que vão ser geridos pela Senad. Ou seja, com uma movimentação de mais de 30 bilhões de reais em 4 anos. É uma preocupação muito grande. Isso nós temos que atacar a questão da lavagem de dinheiro, tanto quanto o crime antecedente do tráfico internacional de drogas. E algumas dessas investigações de lavagem nem necessitam da apreensão da cocaína, por exemplo. A questão da lavagem de dinheiro, se você tem, por exemplo, condenações por lavagem de dinheiro e por tráfico internacional de drogas, que é um processo mais demorado, enquanto você tem um ato de lavagem de dinheiro, por exemplo, por uma fazenda que estava no nome de uma interposta pessoa, o processo é mais rápido, ele é célere. Você tem que ouvir nesse processo judicial menos pessoas. O Ministério Público pode fazer a denúncia concomitante da lavagem e do tráfico internacional de drogas, e você pode trabalhar isso para condená-lo várias vezes em lavagem e evitar que ele seja colocado em soltura pelo crime de tráfico de drogas, porque ele vai ter várias condenações de lavagem de dinheiro. Então nós temos que começar a ampliar essa atuação na questão da lavagem de dinheiro, mais e mais, sobretudo sobre essa facção criminosa.
Doutor, e também não é raro ver o senhor falando em entrevista à imprensa da importância de investigar a lavagem de dinheiro, e eu queria que o senhor explicasse para a nossa audiência também. É comum que atualmente esses criminosos, eles atuem com doleiros que atuam em Brasília, são criminosos que estão na elite do nosso país, eles já estão em outra alçada, é isso?
Olha, exatamente. Então você tem comprovado isso através das operações que a Polícia Federal deflagrou nos últimos 2 meses. E você tem mais recente, vamos colocar ali, vamos voltar 2 anos atrás, na Operação Spectrum, em que uma das fases envolveu doleiros ligados a Lava Jato. Youssef, aquele Ceará, e eles foram envolvidos nisso porque lavavam dinheiro para traficantes e também para corruptos. Existe um núcleo financeiro, um banco informal, no caso dos doleiros, que recebem dinheiro de ambos. Nós não conseguimos comprovar uma ligação entre políticos e traficantes, mas nós temos que desmontar esse núcleo financeiro. Isso é muito importante, você identificar os núcleos financeiros, núcleos de lavagem de dinheiro. Então, doleiro é um deles. Hoje, eles estão usando criptomoedas, eles usam os sistemas de empresas, né, passando contas de circulação de dinheiro, ou seja, eles se reinventam. Então, nós temos que nos aprimorar também e tem que sempre entender o crime de tráfico internacional de drogas e mais complexo do que ele realmente é. Não é a apreensão da cocaína por si só, muito menos a da maconha, que tem um valor muito menos expressivo, que vai enfraquecer o tráfico de drogas. Mas nós vamos enfraquecer o tráfico de drogas desmontando as grandes organizações criminosas, retirando as suas lideranças, desestruturando a organização como um todo, fazendo com que a sua recapitalização seja muito mais difícil. Então, quando você tem um fugitivo que estava condenado por tráfico de drogas, mas não tem a lavagem de dinheiro, e ele é solto, ele tem toda uma estrutura. Ele tem advogados, ele tem veículos, ele tem imóveis para se ocultar. Se nós não trabalharmos a questão da lavagem de dinheiro, toda essa estrutura vai continuar existindo. Então você trabalha anos para conseguir uma prisão e não tira o poder financeiro. A estrutura permanece. Ele é solto e ele utiliza dessa estrutura, até mesmo para se ocultar da justiça. Isso é muito claro, é muito nítido. E tem que ser trabalhado mais e mais, e é o que a Polícia Federal está fazendo, está demonstrando nessas operações. Uma operação que eu demonstrei aqui no início da entrevista, que foi feita há 7 anos, tem o mesmo esquema de agora. Se nós multiplicarmos isso pelo Brasil todo em células, a situação é terrível. Então, nós temos que ampliar mais e mais isso e encarar esse problema pela perspectiva financeira acima de tudo.
E, doutor, só para a gente finalizar, já foi falado até mesmo na imprensa que existe a possibilidade de André do Rep ter ido ou à Bolívia ou então ao Paraguai. Existe algum acordo, alguma cooperação com esses países que, se ele for encontrado por lá, ele possa ser preso ou então trazido para o Brasil? Existe algum tipo de cooperação com esses países?
Olha, nós temos uma relação excelente com ambos os países que você mencionou. Com o Paraguai, ela é muito forte, realmente, e nós temos ali uma ação com o Paraguai. Fizemos várias operações dessas últimos 60 dias com o Paraguai, com a Senad. Se por acaso ele for encontrado no Paraguai, vai ser muito simples de trazê-lo de volta ao país. E na Bolívia, nós temos lá nossos oficiais de ligação, temos o Adido, que tem também um contato muito forte, muito bom com o governo boliviano. Se nós conseguimos localizar nesses países, eu acredito que não haverá qualquer dificuldade em trazê-lo de volta ao país.
Perfeito. A gente conversou agora, então, com o delegado da Polícia Federal, Elvis Seco. Muito obrigada, doutor, pelas informações e por disponibilizar um tempo aí da sua agenda para conversar conosco. Um ótimo trabalho, uma ótima quinta-feira para o senhor.
Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade de trazer algum esclarecimento. Boa tarde.
Boa tarde. Obrigada, Leonardo, também pela participação. Um ótimo trabalho para você.
Obrigado, Nicole. Boa tarde para você e para os ouvintes.
Agora são 4 horas e 26 minutos e estados consideram a simplificação tributária urgente no país, desde que não provoque perda de receitas. As unidades da federação acham viável unificar os impostos PIS, COFINS, ICMS e ISS. Os governos ressaltam que o momento não é de conflito, mas sim de cooperação. Em debate promovido pela FGV, o secretário da Fazenda de Pernambuco, Décio Padilha, lembrou que a carga tributária prejudica os negócios no país.
O ambiente de negócio do Brasil foi totalmente destruído. O ambiente de negócio do Brasil, ele tem 5 tributos sobre consumo que eles trazem um verdadeiro manicômio tributário. IPI, PIS, COFINS e ICMS. É um verdadeiro manicômio tributário. Esse manicômio tributário, ele faz com que o estado só, feito Pernambuco, estado médio de 10 milhões de habitantes, produza 552 atos de mudança de ICMS só no ano, doutora Fernanda.
Em resposta, Décio Padilha de Pernambuco, a Décio Padilha, que é de Pernambuco, a secretária da Fazenda do Ceará, destacou que a competição entre os estados precisa de trégua. Para Fernanda Pacobaíba, a reforma tem de modernizar e corrigir o caos tributário.
Vejo muito claramente uma passagem do mundo de competição para um mundo de colaboração. Isso aí é bem importante. Aquele ideal que nos guiou, que nos trouxe até aqui, é um ideal que não nos serve mais. Talvez tudo que nós tenhamos construído até hoje não nos sirva para os passos que nós precisaremos dar no mundo daqui para frente. As nossas crises vão nos imbricar cada vez mais nos próximos anos e lidar com elas vai exigir um esforço muito grande.
A secretária da Fazenda do Ceará, Fernanda Pacobaíba, considera o sistema autofágico. O secretário da Fazenda de Mato Grosso, Rogério Galo, concorda. Os impostos no Brasil envelheceram, de acordo com ele.
A economia, ela mudou. E os impostos ficaram velhos, ultrapassados, não tem como separar mercadoria de serviço, hoje já está tudo aglutinado, quem presta serviço também vende mercadoria, então ele quer se creditar mutuamente, então não dá para admitir essa cumulatividade. Enfim, nós precisamos de uma reforma tributária.
O secretário Rogério Galo acha possível fazer uma reforma tributária que mantenha a autonomia dos estados. A proposta do governo, em debate no Congresso, trata apenas dos impostos federais, ao contrário de duas outras matérias que estão em tramitação. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, testou positivo para a Covid-19. Em rede social, ele informou que na semana passada participou de um jantar onde várias pessoas começaram a ser diagnosticadas com a doença. O ministro afirmou que passou a sentir febre e dor de cabeça. Ao realizar os exames, ele confirmou ter contraído o vírus.
Acabou de chegar o PCR dando positivo. Então, eu quero dizer a vocês que eu estou muito bem, saúde boa. A dor de cabeça já foi embora, comecei ontem mesmo, assim que eu tive o sintoma, eu comecei o tratamento com a hidroxicloroquina e azitromicina, vou incluir agora mais um corticoide e um anticoagulante, mas assim, já estou com zero sintoma, a dor de cabeça já foi embora.
O ministro informa que vai continuar trabalhando de casa. 4 horas e 30 minutos, o Jovem Pan agora faz um rápido intervalo, a gente volta na sequência.
Jovem Pan, agora.
Minha missão é a defesa dos menos favorecidos. Como vereador, escolhi ficar do lado de quem mais precisa. Este trabalho não pode parar. Preciso do seu voto para continuar nossa luta por uma São Paulo melhor e mais justa. Noemi Nonato, 22.401.
Sou a Cabo Lígia, candidata a vereadora pela cidade de São Paulo. Vou defender a bandeira do autista e melhorar a segurança pública da cidade. 22.190.
Vereadores com Bruno Covas, prefeito, 45. Jovem Pan News.
Já imaginou acordar de manhã e dar de cara com a mulher que vai transformar a cidade? No meio do trabalho, ver o cara que vai revolucionar a urbanização local. Ou se deparar com a pessoa que vai mudar a história da saúde no município. Pois chega de imaginar e bora agir. Este é o nosso momento. É hora da gente, que é jovem, colocar as ideias e a coragem para jogo e mudar o país. Vamos nessa? Eleições 2020. Nunca é cedo para fazer a diferença. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O petróleo cru de origem venezuelana. Um novo incêndio florestal fez com que milhares...
Tudo passa pelo microfone da Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
E o Palmeiras segue...
Amigos da Jovem Pan.
Para analisar os lances polêmicos.
Em casa, pela fase atual que
ele está... E discutir à vontade.
Mas é óbvio que o problema é bem maior do que
isso. Os principais assuntos. A notícia de última hora. Passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Tudo mudou, São Paulo tem que mudar.
Tem gente que dizia que eu era comunista. Agora tem gente dizendo que eu sou bolsonarista, o oposto. Cada um tenta me enquadrar na outra ponta. Isso é só para desviar sua atenção. Quem me conhece sabe, eu não jogo em nenhuma das pontas. Eu caminho é com o povo, buscando o melhor para a população. Eu só ataco os problemas. É por isso que eu acho as soluções.
Tudo mudou, São Paulo tem que mudar.
Márcio França, prefeito.
40. Coligação aqui tem palavra.
Gente, sou Eli Correia, o homem sorriso do rádio, candidato a vereador de São Paulo, número 25777. E confira agora outros candidatos a vereador pelo Democratas 25.
Sandra Tadeu, 25.000. Fernanda Tico, 25247. Irmã Anitta, 25300. Mel Dourado, 25377. Os candidatos do Democratas estão com Bruno Covas, prefeito 45.
Jovem Pan News.
Jovem Pan.
Jovem Pan, agora.
4 horas e 34 minutos, estamos de volta e agora a gente fala de esporte. O Palmeiras se afundou após a queda do técnico Vanderlei Luxemburgo. E quem traz mais detalhes é o repórter Giovanni Chacon. Já estão sondando aí algum outro técnico pro Verdão? Chacon, boa tarde pra você.
Boa tarde, Nicole. Pessoal ligado aqui na Jovem Pan. Dois nomes são bem cogitados aí no Palmeiras, né? Um nacional e um estrangeiro. Nacional seria o Abel Braga, figura conhecida no futebol brasileiro, já realizou grandes trabalhos aqui no futebol brasileiro, campeão de torneios nacionais e internacionais, principalmente ficou bem conhecido no Internacional de Porto Alegre, né? O Abel Braga, com os trabalhos dele aqui no Brasil. Outro que nunca trabalhou no futebol brasileiro, que é o espanhol Miguel Ángel Ramírez. Não que ele esteja no futebol europeu, ele está treinando o Independiente del Valle nesse momento, do Equador. Mas faz um trabalho considerado muito bom na maioria dos especialistas e analistas do futebol. Então esses são os dois nomes que estão sendo mais cogitados nesse momento. Vanderlei Luxemburgo, nessa passagem, conseguiu conquistar o Campeonato Paulista, coisa que não acontecia há 12 anos para o Palmeiras, um jejum de 12 anos, desde 2008 não conquistava, conseguiu o Campeonato Paulista, mas as últimas atuações do Palmeiras não estavam agradando muito a torcida. Então a derrota de ontem para o Coritiba por 3-1 jogando em casa foi derradeiro. O Coritiba, que figurava lá na parte de baixo, no Z4, e com essa vitória conseguiu até dar um respiro maior, mas essa derrota pro Coritiba foi o ponto final aí, a gota d'água no trabalho do técnico Vanderlei Luxemburgo. Agora fica no aguardo de novos convites. Luxemburgo, que fez a quinta passagem dele pelo Palmeiras, é um técnico muito rodado aqui no estado de São Paulo, só não trabalhou no São Paulo Futebol Clube. Então o Luxemburgo tá fora e o Palmeiras corre atrás de um novo nome.
Seguimos acompanhando. Obrigada, Chacon, pelas informações.
Obrigado.
Boa tarde para você.
Boa tarde, tchau, tchau.
E agora a gente vai pro Rio de Janeiro com as informações do Rodrigo Viga. Viga, quinta-feira movimentada por aí com operação, não é mesmo? Boa tarde.
Exatamente, uma quinta-feira de muitas operações de Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Federal aqui no Rio de Janeiro. A PF cortando mais uma vez na própria carne, policiais federais, delegados corruptos, a tergiversação fase 2, uma operação que começou no ano passado e está tendo desdobramento nesta quinta-feira. 4 mandados de prisão sendo cumpridos e também 33 de busca e apreensão. Os alvos da operação desta quinta-feira, 2 delegados da Polícia Federal, 1 delegado da Polícia Civil, 7 empresários e 5 advogados. Como é que funcionava o esquema? Empresas e empresários estavam sendo alvos de investigação aqui na Superintendência da Polícia Federal, para que os delegados sentassem em cima dos processos, das investigações, deixassem, entre aspas, as empresas e os empresários de lado. Eles recebiam propina, vantagem indevida. Essa tratativa, essa negociação, era intermediada por advogados, que também recebiam propina, recebiam vantagem ilícita. Segundo as investigações de PF e Ministério Público Federal, esse pagamento de propina envolveu 10 milhões de reais. No ano passado, um delegado da Polícia Federal já tinha sido preso, acusado de participar desse esquema ilegal. A Polícia Civil do Rio de Janeiro também mirando, focando o braço financeiro da principal facção criminosa aqui do estado, o Comando Vermelho. 8 mandados de prisão e 30 de busca e apreensão sendo cumpridos. O que estava fazendo essa facção criminosa? Estava cooptando moradores de áreas carentes, de favelas, dominadas por esse grupo criminoso, para que o dinheiro ilícito do tráfico de drogas, armas e munições fosse lavado em contas bancárias legais, para dar licitude, legalidade ao dinheiro de origem irregular. Tinha gente até que estava recebendo auxílio emergencial de R$600, agora R$300 do governo federal, e estava movimentando milhões e milhões de reais do tráfico nas contas bancárias. Para que você tenha uma ideia do poderio financeiro da facção, em um ano foram movimentados cerca de 20 milhões de reais nessas contas bancárias dos laranjas. E para fechar, tivemos também confronto entre policiais e traficantes, policiais militares e traficantes, no bairro de Rocha Miranda, na entrada da favela Jorge Turco, periferia do Rio de Janeiro. Pelo menos 4 bandidos morreram, um ficou ferido e outro foi preso nessa operação na periferia do Rio de Janeiro. Os policiais militares apreenderam 2 pistolas, 2 fuzis e 5 granadas. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga.
A economia brasileira cresceu pelo quarto mês consecutivo em agosto, segundo os dados divulgados pelo Banco Central. O índice de atividade econômica, que é considerado uma prévia do PIB, registrou crescimento de 1,06% em agosto, na comparação com o mês de julho. No entanto, em relação a agosto do ano passado, o indicador registrou uma contração de 3,92%. Além disso, os números apontam o risco de uma desaceleração no ritmo de crescimento. Em julho, a economia tinha avançado 3,71% na comparação com junho. E mesmo com a retomada econômica, o movimento do comércio no Dia das Crianças foi fraco. Quem traz mais informações é o repórter Vinícius Nunes.
Atividade do comércio cai 8,8% no Dia das Crianças. Essa é a maior queda do índice, medido pela Serasa Experian, desde 2006. Mesmo com a queda, o resultado é melhor que o verificado no Dia dos Pais, que teve retração de 10,6%. Para o economista Luiz Rabi, a baixa menor do que a da data comemorativa anterior é positiva e mostra que a recuperação da economia, mesmo que em ritmo lento, está acontecendo.
Gradualmente, a atividade varejista está entrando num processo de recuperação. As quedas estão ficando cada vez menores em relação ao ano passado, o que significa que na margem o varejo está reagindo. E agora, até o final do ano, teremos duas outras datas importantes.
Segundo o economista, as vendas da Black Friday em novembro e do Natal em dezembro devem apresentar alta, mesmo que em números menores do que os de 2019.
Mas é importante que essas quedas fiquem cada vez menores para que a partir de 2021, aí sim, poderemos ter de novo ou retornando um crescimento positivo da atividade varejista no Brasil.
Apenas na cidade de São Paulo, o recuo para o Dia das Crianças foi de 7,3% na semana de 5 a 11 de outubro.
4:41, a gente fala agora sobre o movimento da população na cidade. Um estudo mostra que mais de 30% das pessoas prefere se locomover a pé ao invés de usar o transporte público. Quem tem mais informações e conta agora pra gente é a repórter Beatriz Manfredini. Oi, Bia, boa tarde para você.
Boa tarde a todos. Eu estou aqui na Avenida Paulista, no centro de São Paulo, para falar um pouquinho sobre uma tendência aí que a gente tem encontrado, que é das pessoas evitarem se aglomerar no transporte público, nos ônibus, nos metrôs e nos trens aqui de São Paulo e preferirem fazer as atividades, como ir para o trabalho ou mesmo para atividades de lazer, caminhando. Segundo um estudo da Rede Nossa São Paulo, 32% das pessoas afirmam que preferem se locomover a pé para evitar aí o risco de contaminação pela Covid-19, que a gente sabe que é grande, né, dentro desses transportes públicos. E a tendência também, segundo o estudo, é que esse movimento aumente ainda mais depois da pandemia, chegando então a 41% das pessoas preferindo caminhar do que se arriscar aí dentro dos ônibus, trens e metrôs de São Paulo. Apesar disso, saiu hoje o resultado de um estudo internacional do Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento, que analisou diversas grandes cidades aí pelo mundo e entendeu que a maior parte das cidades grandes, metropolitanas aí do Brasil, falham em fornecer condições, as condições necessárias para que as pessoas caminhem a pé. Esse estudo analisou, por exemplo, quantas pessoas caminham, a quantidade, a densidade de pessoas que caminham nas calçadas, quantas calçadas temos por metro quadrado, quantos serviços essenciais temos também por metro quadrado e a quantidade de calçadas livres de carros, então áreas de grandes calçadas, de praças e de parques. E analisando tudo isso, a conclusão foi então que a maior parte das grandes cidades brasileiras, como aqui São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, perdem para cidades de outras partes do mundo, como Lima, no Peru, e Bogotá, na Colômbia. A gente está bem abaixo aí dessas cidades ainda. Então é uma complicação aí para quem, como aqui em São Paulo, está preferindo andar a pé. Ainda não estamos nesse ambiente ideal. E além da caminhada, a Associação Brasileira de Bicicletas também diz que as pessoas estão preferindo usar esse meio de transporte para se locomover, que é um meio de transporte também ao ar livre e que evita aí contato com muita gente, né? Para a gente ter uma ideia, as vendas de bicicletas vêm crescendo desde maio e só agora em agosto deste ano, na comparação com o mesmo mês do ano passado, as vendas cresceram, as vendas de bicicleta cresceram 93%. Então aí mostrando essa tendência das pessoas preferirem caminhar, andar de bicicleta, se locomover por meios ao ar livre aí com menos contato de pessoas. A gente volta agora para os estúdios da Jovem Pan.
Pois é, o novo normal, né? E o Pantanal registrou nos primeiros 14 dias deste mês mais de 2.500 focos de incêndio, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Os dados mostram que este outubro é o segundo pior em queimadas desde 1998. Ele fica atrás de outubro de 2002, quando houve mais de 2.700 focos, né? Já são os registros das primeiras semanas deste mês também já são maiores do que em todo o mês no ano passado. As altas vêm depois do bioma ter tido a pior quantidade de incêndios mensais na história, em setembro, superando qualquer mês desde que o INPE passou a fazer os registros. Agora são 4 horas e 45 minutos e a gente volta a acompanhar mais uma vez um trecho da sessão do Supremo Tribunal Federal que julga o caso André do Rep, considerado aí um dos chefes do PCC, o primeiro comando da capital. Vamos acompanhar agora então a sessão ao vivo.
O princípio da inafastabilidade. Uma vez provocado, o judiciário tem de dar uma resposta. Se a resposta fosse não conheço, o preso já estaria na Holanda. Na verdade, deve
quem fala agora é o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux.
Vamos ver quanto tempo leva agora. Por outro lado, a virtude da corte ter se reunido em torno desse tema decidendo foi exatamente nós exercemos a nossa função pedagógica perante 20 mil juízes para coibir as centenas de habeas corpus que já estão na lista de espera, para coibir todos os pedidos de liberdade que estão transcorrendo na primeira instância. Então, eu fui o primeiro a dizer no discurso de posse, vou prestigiar a colegialidade. E aí, ministro Gilmar, Vossa Excelência que tem experiência, eu pergunto e quando eu pergunto, como dizia Martin Heidegger, quem pergunta já sabe a resposta. Eu pergunto, qual foi o presidente que trouxe suspensão de segurança no plenário? Nenhum. Nem um. E os casos aqui narrados, a imprensa narrou, o caso que o ministro Veloso atuou, os casos que o ministro Toffoli atuou, os casos em que Vossa Excelência atuou. Ninguém trouxe ao plenário. E eu trouxe ao plenário, porque achei importante o plenário definir a tese jurídica. Por essa razão é que...
Presidente, os precedentes que eu citei são precedentes de agravo. E que foram levados ao plenário, tanto o caso da ministra Carmen.
Eu estou dizendo o seguinte, o precedente de agravo mental contra a suspensão de liminar, nós temos inúmeros. Agora, precedente de suspensão, de segurança, e o próprio presidente, antes mesmo do recurso, trazer como deferência ao colegiado para ser apreciado, sinceramente, eu não conheço. Mas também não quero virtude por isso. Eu trouxe, porque essa é a minha ideologia. Quem der a decisão liminar vai pagar o preço social dela. Isso é uma posição muito confortável. Eu só tenho uma dúvida que eu quero perguntar ao final, depois, evidentemente, de prosseguir para dar a palavra ao eminente relator. Mas, na verdade, eu gostaria só de afirmar. Obedeci o princípio da inafastabilidade, obedeci o princípio do periculum in mora, incompetência non attendit, e obedeci o princípio da razoabilidade do caso concreto e me vi na iminência, diante de tantas informações, de agir. Porque os tribunais levam o nome de tribunais de justiça e esse Supremo Tribunal Federal já levou a denominação de Supremo Tribunal de Justiça, porque nós estamos aqui para fazer justiça. E, na verdade, essa me pareceu a justiça. No caso concreto, aqui eu me curvo até pelos votos que já me antecederam. Eu apenas estou mencionando que o caso era excepcionalista, mas os senhores, ao final, vão ter de me ir. Não, nós temos que ver quem é que votou também nesse sentido, porque eu vou entrar no recesso. E eu estarei aqui sozinho, durante o recesso, sem plenário. Sem plenário. Se os senhores me autorizarem, distribuo as ações, distribuo as liminares e voltamos a apreciá-las na abertura do judiciário, me curvo ao colegiado. Me curvo ao colegiado. Não tenho dúvida. Para mim, a palavra soberana do Supremo é colegiado. Por mim, o Supremo Tribunal Federal só trabalharia em colegiado. Mas
a gente
já
acompanhou agora, então, um trecho da sessão ao vivo do Supremo Tribunal Federal. O presidente da Corte, ministro Luiz Fux, estava falando neste momento. E a gente continua, claro, com esse caso do André do Rep. Quem vai falar agora um pouquinho com a gente, ao vivo também, é o nosso repórter Marcelo Matos, que está aqui comigo no estúdio. Oi, Matos, boa tarde para você. Como é que está a sessão? A gente já tem aí uma parcial dos votos?
Muito boa tarde, Nicole Fusco e também ouvintes e internautas. Exato, né, Nicole? São 9 votos, né? Lembrando que nós temos 10 ministros apenas, porque Celso de Mello, decano, ele se aposentou nessa semana, então ele não participará desse julgamento. A expectativa fica agora, o voto, né, e a participação do ministro Marco Aurélio, que gerou tudo isso que nós estamos vivendo desde ontem, né? Ele concedeu a liminar, ele liberou o André do Rep com uma nova interpretação do pacote anticrime que foi discutido na Câmara. O André do Rep saiu pela porta da frente na sexta-feira. Aí houve uma ação justamente para impedi-lo, né, na justiça. O ministro Fux, ele revogou essa liminar, mas já era tarde, né? O André do Rep não ia ficar esperando e acompanhando o julgamento do Supremo para saber o que ia acontecer com ele, né? E também não iria ir para um aeroporto que tinha qualquer alfândega disponível para ele apresentar um passaporte. Óbvio que ele fugiu quando ele foi preso há um ano atrás. Ele tinha lá em Angra 2 helicópteros à sua disposição, inclusive um desses helicópteros o trouxe aqui para São Paulo com a polícia de São Paulo que o prendeu. Então, dispunha de uma lancha de uns 8 milhões de reais, helicópteros na casa de 10, 15 milhões de reais. Então ele tem muito dinheiro, né? Ele não vai ficar esperando em casa acompanhando aí o que os ministros estão fazendo. Mas o ministro Fux foi criticado pelo Marco Aurélio e nessa sessão também o ministro Gilmar Mendes reforçou essa decisão dele de revogar uma decisão de um outro colega, e ele estava se explicando agora, né? Que foi um caso muito especial, segundo ele, e deu no que deu, né? Na sexta ele saiu, no sábado ele já tinha fugido e agora está em Lins, né? Local incerto e não sabido, e a polícia demorou 5 anos para conseguir prendê-lo e agora deve demorar também um bom período. Mas toda essa discussão envolveu o pacote anticrime aprovado, então, lá na Câmara Federal, possíveis mudanças que o Supremo aí pode passar a entender, já que também houve a notícia de que Marco Aurélio já soltou outros 70 criminosos com base no mesmo artigo, então algo precisa ser feito, né? Porque bandido a gente sabe que é justiça, por isso até que o Fux falou agora, né? Aqui a gente faz justiça, né? Se não for pra fazer justiça, é a corte máxima do país. Ao que parece, alguma coisa tá errado, né? Esse bandido com duas condenações em segunda instância, esse bandido tá saindo pela porta da frente, liberado pelo Supremo, algo tá errado mesmo. E aí o placar mostra 9-0, então ao que parece aí, Marco Aurélio vai ficar isolado nessa decisão, mas até aí, Nicole, o André do Rep tá feliz aí, com certeza ouvindo a sua música preferida, né? Bem longe aqui de São Paulo ou de Brasília, né?
E independentemente também desse veredito que for dado pelo Supremo, não significa que ele vai voltar pra cadeia, né? Não. Ele continua foragido. Exato. E a polícia vai ter o retrabalho de encontrá-lo.
Sem dúvida, e a polícia já manifestou que vai ser muito difícil, porque ele tem muitas condições de fugir, né? Não é aquele bandido de facção criminosa, que tem ascensão na facção, que comercializava, inclusive, né? A questão da droga, ele é apontado como fazer esse elo aí da América Latina para a Europa. Ele foi preso com 4 toneladas de cocaína, né? Então ele tem muito recurso para conseguir fugir. Lamentável, né? Essa situação surreal da justiça brasileira, mas de qualquer forma aí o julgamento vai terminando e fica a expectativa do Marco Aurélio, o que ele vai dizer para todo mundo, né?
Uhum. E Matos, tem não só essa questão do racha interno dentro da corte, ou melhor, racha não, porque a gente, pelo que tá vendo pelo placar, as pessoas, os ministros estão ficando do lado de Luiz Fux, presidente da corte, e não de Marco Aurélio. Mas teve também toda uma discussão entre as instituições, né? A gente teve Rodrigo Maia, que é deputado federal e presidente da Câmara, falando que a decisão de Marco Aurélio estava certa, de que eram os procuradores que deveriam ter tomado alguma providência antes. Agora os procuradores jogam a culpa e brigam também com o Congresso Nacional. Ou seja, foi um rebuliço em todas as instituições, em todos os níveis, né, de poder.
Exato, porque o Legislativo tem esse poder de alterar as leis, né? E o pacote anticrime foi discutido na Câmara, houve essa alteração. E é claro, o Rodrigo Maia defende a casa dele e transfere para a Justiça e para o Ministério Público a culpa desse processo. De qualquer forma, até a Denise ouviu aqui hoje, né, o Congresso Nacional, o capitão Augusto, que ele, nessa discussão, inclusive ele pediu o impeachment do Marco Aurélio, que não foi aceito, enviou ao Senado, né? Mas ele garante que a ideia não era essa, né? Mas de qualquer forma passou, infelizmente, aí esse imbróglio jurídico, beneficiou um criminoso aí condenado em duas instâncias a 25 anos de prisão.
Perfeito. A gente conversou agora então com o nosso repórter Marcelo Matos. Obrigada, Matos, pela participação e pelas informações. Ótimo trabalho para você.
Até mais.
E o ministro da Saúde do Reino Unido anunciou hoje que a capital britânica vai para a fase de alto risco por causa da pandemia da Covid-19. O governo vai ampliar as restrições na região a partir deste sábado. A escala britânica para a pandemia tem 3 fases. Com o anúncio, Londres vai passar à fase 2. Atualmente, a cidade está na fase 1, que é considerada de médio risco. O Reino Unido é o 5º país do mundo com mais casos confirmados de coronavírus, registrando ao todo 43 mil infecções pelo coronavírus. Na terça-feira, a Organização Mundial da Saúde notificou mais de 700 mil novos casos só na última semana na Europa. É uma alta de 34% na comparação com a semana anterior. Com esse aumento, países europeus estão passando a endurecer essas medidas para conter o coronavírus, entre eles, como nós dissemos, o Reino Unido. Agora são 4 horas e 56 minutos, ponto final nesta edição do Jovem Pan Agora. Muito obrigada pela sua audiência e pela companhia. Um forte abraço e até amanhã.
Jovem Pan, agora.
Você está pensando em abrir um negócio? Já sabe como vai fazer o controle financeiro? Sabe em qual regime tributário você se encaixa? Sabe como perceber as oportunidades e como transformá-las em dinheiro? João Kepler e Pedro Ivo vão te ensinar como fazer do seu sonho um bom negócio. Comece agora o curso Empreendedorismo 4.0. Aprenda a empreender na New Cursos. www.newcursos.com.br. niucursos.com.br.
Todos por São Paulo. PSDB, MDB, MPP, OD, PSC, PR, Cidadania, PTC, PV, PROS.
20 anos na linha de frente enfrentando bandidos. Cansei de enxugar gelo e ver tantas inversões de valores. Se você não gosta de bandido nem de corrupto, vote delegado Palumbo 15 mil. Com muita garra lutaremos por São Paulo. Delegado Palumbo 15 mil e Deus conosco.
Luto há 20 anos pela causa animal. Mais castração, menos abandono. Armandinho, 15.500.
Respeitar a diversidade com cultura, educação e empregos. Fernando Forato, vereador, 15.030.
Vereadores com Bruno Covas, prefeito, 45.
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma como vem sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota em sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Sou o delegado Lim. Nessas eleições, vote nos vereadores do Partido Progressistas.
Vote vereadores 11. Seja progressistas.
Vou lutar pela saúde dos idosos, principalmente o programa de atendimento à catarata. E também em relação às rodoviárias que tem na cidade, o respeito ao passe do idoso. Arnaldo Fred Sá, 11.152.
Eu sou o Kriegner e nessa minha primeira campanha eu quero lutar com você pela São Paulo que queremos. Sou transformação de verdade. Me acompanhe nas redes sociais, ligado em São Paulo, 11.011.
Vereadores, Bruno Covas, prefeito, 45.
E aí, pessoal, aqui é o Vitor Brown, âncora de Os Pingos nos Is. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça, eu já baixei o meu.